Tempo de informação. Boa tarde, Vítor.
Uma boa tarde. Motion Park recebeu na tarde de segunda-feira a apresentação do programa da Festa Templária 2015. O programa de itinerância cultural nas freguesias do Conselho de Tomar só deverá arrancar em pleno depois da Festa dos Tabuleiros. CIR ainda não recebeu a verba respeitante ao Congresso da Sopa de 2014. Fechamos com a nota do dia hoje com Hugo Costa.
Tomar volta a ser palco para a Festa Templária. Deixe-se transportar para a época medieval de 27 a 31 de maio, num evento único em Tomar. Do programa destaca-se o Festival da Cozinha Medieval, Jantar Real, Danças do Povo, Festas Temáticas, Visitas Culturais e, sábado, 30 de maio, o Grande Cortejo Noturno. Templários montados a cavalo e figurantes vestidos a rigor e com archotes iluminam o percurso. Entre na Festa Templária em Tomar e viaje no tempo. Para mais informações, consulte Festa Templária. Quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, ainda vento fraco, vento moderado, soprando moderada forte no litoral e nas terras altas, com rajadas na ordem dos 70 a 80 km/h, ainda descida da temperatura mais acentuada da máxima. Temperaturas de 19 graus para a Guarda e Leiria, 20 para o Porto, 21 para Coimbra e Lisboa, 22 para Santarém, 26 para Tomar, 27 para Castelo Branco e Faro e 28 para Évora.
As notícias na RTS, edição de Vítor Melendez.
Uma boa tarde. Realizou-se na tarde de segunda-feira, no Jardim do Mochão, a apresentação do programa da Festa Templária, a realizar este ano em Tomar, de 27 a 31 de maio. Marcaram presença as quatro entidades promotoras do evento, ADIRN, Convento de Cristo, Politécnico de Tomar e Câmara Municipal de Tomar, que este ano se associam a cerca de meia centena de outras entidades, entre juntas de freguesia e associações, para assim concretizar o evento. Durante os 5 dias no castelo e zona histórica da cidade, vão ser recriados um conjunto de momentos que vão relembrar a época medieval, entre os quais o Festival da Cozinha Medieval, os Jantares Real e dos Templários e uma Feira Medieval, entre outros. O destaque, no entanto, vai para o cortejo noturno, promover no sábado, 30 de maio, cortejo que contará com várias centenas de figurantes trajados a rigor e apeados ou de cavalo, que vão percorrer o trajeto do convento até à Praça da República, a Praça dos Cavaleiros, como explicava nesta conferência de imprensa de apresentação do evento Jorge Rodrigues, da ADIRN.
No sábado teremos o dia mais emblemático da Festa Templária, não só pelo cortejo noturno, que vai envolver 11 freguesias, todas do nosso concelho, com um desfile com mais de 300 pessoas a participarem, com 20 cavaleiros, organizados pelo cavaleiro Rui Salvador, com os homens de armas, com uma encenação com bastante rigor e cada vez com mais qualidade relativamente aos anos anteriores. O cortejo este ano sairá do castelo, tal como o ano passado, passa pelo centro histórico e vai terminar no jardim aqui ao lado, na Várzea. Uma decisão da organização que entendemos que, sendo um local próximo do centro da feira, do centro da gastronomia, atrai muito mais as pessoas para depois continuarem na festa, que é o nosso objetivo. Por isso vamos ter essa novidade também do cortejo terminar aqui no jardim da Várzea.
Neste ano há também o reforço da componente das iniciativas dirigidas às crianças. Com esse objetivo, a Praça da República, a Praça dos Cavaleiros, vai contar com animação dirigida aos mais pequenos. Como referiu o Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, a ideia é divertir ao mesmo tempo que se ensina aprendendo.
Realçar a preocupação que houve com as gerações mais novas, ter um ponto no programa que permitisse às crianças também começarem a assimilar esta temática templária, divertindo, mas aprendendo. Vamos ter uma novidade, que vai ser um carrossel templário, que vai estar na Praça dos Cavaleiros, e portanto esta é a nova terminologia que temos que utilizar até dia 31 de maio, e portanto é uma forma também das crianças aprenderem brincando. Depois toda a componente científica e todo o nosso património da humanidade, que não é só nosso, é de todo o mundo, que é o Convento de Cristo, permitindo com visitas guiadas, temáticas, também nós, os tomarenses, podermos usufruir desse espaço, bem como também quem nos visita. Não posso também deixar de realçar o trabalho que as nossas 11 comendas, que são as nossas 11 freguesias, têm estado a desenvolver para que este evento seja uma realidade e seja um sucesso.
A iniciativa terá ainda a realização de um seminário, um contributo do Instituto Politécnico do Mar. O objetivo, como referia na ocasião, Eugénio de Almeida, o presidente do IPT, é trazer ao evento também a componente formativa e científica.
Foi decidido, entre toda a comissão organizadora, acrescentarmos uma componente que é uma componente de discussão, de debate, reflexão em relação à temática dos templários. E foi esse o papel que nos coube a nós Politécnico do Mar, que foi organizarmos em conjunto, entre todos, um seminário sobre a temática dos templários e procurando, no âmbito desse seminário, abordar ou pôr à discussão assuntos ou domínios mais associados à questão da história, à questão do património e à questão do turismo. E é por isso que na quinta-feira do dia 28 iremos ter aqui um conjunto de oradores convidados para abordar a temática templária nesses vários domínios, o domínio da história, o domínio do património e também no domínio do turismo. Teremos cá também professores, investigadores e pensamos nós que será um momento útil para todos, de discussão, de reflexão, de debate.
Quanto ao Convento de Cristo, Andréa Galvão, diretora do Monumento, marcou também presença nesta iniciativa e, naturalmente, falou dos aspectos que se prendem com a marca templária. Convento de Cristo, que será o palco, então, para parte das atividades no âmbito desta festa templária.
Bom, no convento estarão alguns dos acontecimentos, enfim, mais especiais, digamos, enfim, específicos e mais, enfim, mais emblemáticos, se quisermos, como é o caso, de facto, do jantar templário, o do jantar real, no dia 27, no refeitório, como é o caso também do seminário, que iremos também acolher e participar no seminário, também uma iniciativa conjunta também com o IPT, como é também o caso, obviamente, deste jantar mais alargado, o jantar da Ana Alcáçova. Esperemos que seja um êxito e que se possa repetir e ter a adesão de todos por muito tempo, e como é também, será também o caso, no fim de semana, a possibilidade de poderem visitar, terem visitas guiadas temáticas específicas também ao convento durante este período, onde também decorrerá assim também o torneio ao arco histórico, portanto, neste mesmo sábado, portanto, e poderão também desfrutar, os tomarenses desfrutarem do seu monumento e do seu castelo, ao mesmo tempo que desfrutam da festa e poderem, de facto, participar através de nós neste grande monumento.
Festa templária, os principais momentos deste evento que vai decorrer em Tomar de 27 a 31 deste mês de maio.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O processo de itinerância envolvendo iniciativas culturais vai este ano arrancar apenas depois da Festa dos Templários. Como explicou a AERTS, a Festa dos Tabuleiros, como explicou a AERTS, a Presidente da Câmara Municipal de Tomar, o processo está previsto nos contratos-programas assinados com o município por parte das associações do Conselho. Anabela Freitas refere ainda que as solicitações mais frequentes são o teatro e as bandas filarmónicas.
Nós este ano colocámos uma diferença naquilo que é o apoio ao associativismo e nos contratos de programa. Nós tínhamos já o ano passado iniciado a itinerância em termos de desporto, este ano estamos a iniciar a itinerância em termos de cultura. Aquilo que está nos contratos de programa, que parte das associações já assinaram, é que em troca darão algumas atuações para o município fora da cidade. E, portanto, aquilo que os serviços já estão neste momento, nós temos muitas associações que têm pouca atividade, mas gostavam de, de levar uma peça de teatro à sua associação. Aquilo que nos estão a pedir mais, curiosamente, são peças de teatro e bandas filarmónicas. E, portanto, os nossos serviços estão já a articular esse tipo de programa, de acordo com a disponibilidade ou dos grupos de teatro ou das bandas filarmónicas e com a disponibilidade das associações para receber. Portanto, isto é extensível a todo o concelho. Este ano vamos ter que começar a itinerância um pouco mais tarde, porque também temos que entrar em linha de conta com a saída das coroas e com a festa dos tabuleiros. Portanto, as bandas e os grupos só ficam disponíveis depois dessa altura, mas daqui até lá vão haver já pequenos apontamentos este mês. Penso que no final deste mês, princípio de junho, uma já vai haver a itinerância de um grupo de teatro.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Centro de Integração e Reabilitação de Tomar está à espera de que a Câmara Municipal proceda ao pagamento da verba respeitante ao Congresso da Sopa de 2014. É do domínio público que as receitas do evento são remetidas para o CIR, mas desta feita está em causa o donativo do ano passado, a que se junta desde já a organização que decorreu na última semana. Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, foi confrontada com esta situação na recente Assembleia Municipal e não avançou com certezas relativas a essa dívida, considerando mesmo lamentável o facto do CIR não ter alertado para o facto em recentes encontros. Entrevistado pela Hertz Gé Lagarto, membro da direção do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, deixou claro que, de facto, a Câmara está em dívida em relação a 2014. O dirigente aproveitou para deixar um apelo à autarquia e dizer que não faz qualquer sentido que o CIR ande sempre atrás da Câmara para reclamar aquilo que já se sabe é para si.
O CIR ainda não recebeu efetivamente essa verba, portanto, de 2014. Eu apelava, de facto, aqui à autarquia. Nós continuamos a passar por algumas dificuldades. De facto, estes 10 mil euros, no mínimo 10 mil euros que a Câmara prometeu que iria dar ao CIR das duas edições, é claro que, juntamente com todo o outro, é muito bem-vindo. E, portanto, estamos convictos que a Câmara irá atribuir esse subsídio muito, muito brevemente e apelamos
para... Uma falta de comunicação aqui, se calhar, como é que se explica?
É assim, não sei se será mesmo falta de comunicação, portanto, ou seja, quando nós sabemos que à partida deste evento do Congresso da Sopa, que já vem de longa data, tem o propósito de ajudar a instituição, portanto, eu penso que também não faz muito sentido se ir andar sempre a correr atrás de Câmara à espera que a Câmara nos pague esse subsídio, porque, no fundo, já é assim, portanto, nós já sabemos, toda a gente já sabe, a cidade já sabe, que o evento é para o CIR, as receitas são para o CIR. Não se tratou aqui de falta de comunicação, porque quando nós procuramos a Câmara noutras situações e outras reuniões que vamos tendo ao longo do ano com a nossa Câmara, não falamos efetivamente deste caso em concreto, porque sabemos que ele já é uma realidade para o CIR. Vamos estando à espera, dia após dia, mês após mês, que realmente essa verba entre nos nossos copos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
No passado dia 12 de maio, realizou-se a primeira reunião da Comissão Social de Freguesia da União de Freguesias de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, na qual foram discutidas pelas entidades presentes as principais problemáticas sociais que afetam a área urbana da cidade. Dentre os vários assuntos abordados, foi destacado pelas instituições presentes que fazem atendimento direto a falta de informação que os beneficiários têm em relação a alguns dos apoios que recebem. A Comissão Social de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais integra o Centro Humanitário de Abrantes de Mar, da Cruz Vermelha Portuguesa, e Polícia de Segurança Pública, entre outras entidades. Ficaram, entretanto, marcadas novas reuniões de trabalho para os dias 16 e 23 de julho, pelas 14h30. A rede social tem como principal objetivo o combate à pobreza e exclusão e a promoção do desenvolvimento social numa articulação de estratégias ao nível local, como disse a Hertz Augusto Barros, o Presidente da Junta de Freguesia Urbana.
Com a nova lei 75A, em que foi atribuídas mais valências e mais responsabilidades às freguesias, especialmente a nossa, uma freguesia urbana, e não só urbana, que ela tem uma área rural também bastante grande, mas tem uma área de muita população em que o Conselho Social de Freguesias insere-se mais no caso de podermos acudir mais no terreno, mais perto, nas áreas de pobreza, nas áreas de escassez, de todo género, na parte de habitação, isso não quer dizer que nós iremos substituir as outras entidades, mas sim sermos mais um parceiro das entidades todas que fazem parte da área social, porque é obrigatório mesmo por lei termos o Conselho Social de Freguesia. Nós elaboramos com mais diversos parceiros que fazem parte do elenco, da comissão que já está constituída, e que de facto fizemos uma quantidade de convites. Apareceram alguns, outros irão aparecendo, que irão ficando à mesma, no mesmo naipe, mas o conselho, ou seja, o núcleo duro diretivo, já está formado com 7 entidades, juntamente com a freguesia. Portanto, a partir de agora nós vamos ter reuniões diversas e vamos articular com os problemas que existem nas escolas, nos bairros sociais, para fazermos um cruzamento de dados e tentarmos chegar o melhor possível a estas áreas que muitas vezes têm casos meio escondidos, meio casos de pobreza e de outros problemas graves na sociedade. É essa a nossa missão, e é uma missão que está a dar os primeiros passos. Temos a vertente social. Nós temos um vogal que está distrito mesmo à área social. Estamos a concorrer para uma técnica da assistente social, que estamos a fazer. O concurso já foi feito, agora só falta depois ver quem é a pessoa que vai ficar escolhida. Portanto, vamos ter uma intervenção mais no terreno.
Comissão Social da Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, comissão social que está já a funcionar no terreno. A primeira reunião foi no passado dia 12. Há novas reuniões marcadas para 16 e 23 de junho.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Ainda no ponto de vista, ainda no campo social, de acordo com as recentes alterações introduzidas na lei, todos os beneficiários de rendimento social de interseção estão obrigados a fazer a renovação do pedido de apoio do RSI 10 meses após a entrega do requerimento no Serviço Local da Segurança Social, para que não fiquem nenhum mês sem receber este subsídio. Esta renovação, recorde-se, tem de ser feita anualmente. Os beneficiários de subsídio de desemprego que queiram requerer o subsídio social de desemprego subsequente devem fazê-lo no prazo de 90 dias seguidos após a data do fim do subsídio de desemprego. Este subsídio é atribuído desde que o rendimento por pessoa do agregado familiar seja inferior ou igual a 335,38 €. Caso este seja atribuído por um período superior a 12 meses, deve ser feita a renovação do mesmo durante o mês em que se completa cada período de 360 dias, ou seja, um ano, seguidos de atribuição do respectivo subsídio.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira realizou no dia 24 de maio a 5ª Caminhada Val do Nabão Pedreira Tomar. Praticar desporto ao ar livre num enquadramento paisagístico único, mergulhando assim na história e também na riqueza ambiental do Val do Nabão, com diversos atrativos, é o objetivo da iniciativa da Sociedade. O percurso tem um conjunto de atrativos adicionais, uma vez que se integra totalmente na rede Natura 2000, com fauna e flora que são tipicamente mediterrânicas. Os participantes vão poder visitar o Centro de Interpretação da Pedreira e deslocarem-se depois à Gruta do Caldeirão, gruta que é uma das referências mais antigas da pré-história na Península Ibérica. Há também uma visita a seguir à Gruta das Andorinhas, à Nossa Senhora das Lapas e Pista Escalada das Lapas. Esta 5ª Caminhada Val do Nabão Pedreira Tomar irá ainda passar pela Pia dos Moribundos, Ponte Romana da Ribeira de Fervença e pelas praias fluviais do Sobreirinho e Fonte do Caldeirão. Ao longo de todo o percurso haverá ainda animação musical com o grupo de música ligeira da Sociedade Recreativa Musical da Pedreira. E vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje com Hugo Costa.
Caros amigos ouvintes da Rádio Band, desporto, e nomeadamente o futebol, normalmente arrastam paixões e faz-nos vibrar. Muitos não o compreendem, mas a verdade é que o desporto, e nomeadamente o futebol, tem um grande impacto social, sociológico e económico. Mesmo como adepto do Sporting, não podia deixar de sublinhar a vitória do Benfica no campeonato. Mesmo que alguns distúrbios e momentos menos dignos tenham perturbado esta vitória. Sublinho que, em Tomar, tudo correu de forma ordeira. Contudo, vandalismo e destruição é sempre condenável, não tem clube. A delinquência e a destruição não têm clube e apenas são aproveitadas no futebol como forma de destruir. Uma árvore não faz a floresta. Um cúmplice aparentemente terá feito, segundo as imagens, a um adepto em Guimarães, é lamentável e bárbaro. Nada justifica aquilo. Contudo, a confiança na PSP não pode ser abalada pelo comportamento deste oficial. Uma árvore não faz a floresta e um polícia não faz tudo o corpo de polícias. Também, de referir, estamos em vésperas de festa templária. No último fim de semana do mês de maio, é tempo de Tomar regressar aos temas medievais e templários. A história de Tomar confunde-se com os templários e com a Idade Média. Os cavaleiros templários, os antigos mestres da Ordem de Cristo, como Gualdem Paes ou Lope Dias de Sousa, fazem parte da história do Conselho de Tomar. Por isso, todos os tomarenses devem sair à rua para festejar a festa templária. Até daqui a 15 dias.
A nota do dia com Hugo Costa. No fecho das notícias é tudo. Regressamos quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.